9h25, avançamos agora para o debate com os nossos comentadores da quinta-feira, João Taborda da Gama e Fernando Medina. Olá, bom dia aos dois. Bom dia.
Olá, bom dia.
Aqui temas em cima da mesa, mas vai tudo dar à saúde, Miguel.
Sim, desde logo temos entrevista à Ministra da Saúde na Renascença. Uma das coisas que Marta Temido disse foi que não dorme descansada por saber que os portugueses esperam demasiado tempo para terem acesso a uma consulta ou a uma cirurgia. Fernando Medina, ainda esta semana, aqui mesmo, o Primeiro-Ministro disse que a saúde está melhor. Afinal, em que é que ficamos?
Eu creio que é claro que, do ponto de vista dos recursos que foram afetos ao SNS, que houve aqui um sentido de prioridade nesta legislatura. Muito mais profissionais hoje ao serviço, um reforço importante das verbas para todo o Serviço Nacional de Saúde. Agora, a área da saúde é uma área que constantemente exige mais recursos e mais financeiros e humanos, porque as pessoas hoje vão mais ao serviço de saúde. O crescimento da procura é um crescimento de cerca de 5%, seja nos centros de saúde, seja nos hospitais, seja para todo o tipo de tratamento. As pessoas vão mais, as pessoas vivem mais tempo, o que é ótimo, mas também coloca mais pressão sobre o sistema de saúde.
Mas isso quer dizer que
há sempre aqui uma tensão entre colocar,
mais
recursos no sistema, mas ter a certeza também, a consciência que o sistema vai precisar sempre de ter mais recursos, porque a saúde hoje é um bem, felizmente, que é mais utilizado pelas generalidades portuguesas.
Mas isso não perspectiva boas noites de sono no futuro para a Ministra, se continuar?
Não, aliás, nem da atual Ministra, nem creio de nenhum dos Ministros da Saúde que ocupou a pasta. Creio que é das pastas mais exigentes, porque ninguém está a resolver um problema na saúde, não se está a resolver um problema de que, com uma medida, o problema fica resolvido. O problema está permanentemente a crescer, porque as pessoas vão mais, utilizam mais o sistema de saúde. O sistema de saúde tem tecnologias mais caras. Ainda há pouco vimos o caso da criança que tanto motivou a sensibilidade dos portugueses. Descobre-se um novo medicamento, descobre-se um novo meio de diagnóstico. Nós vivemos mais tempo, vamos mais vezes aos hospitais e por isso estamos permanentemente a aumentar a procura de saúde e por isso o sistema tem de ir acompanhando com um aumento de oferta. Isto não, nem sempre é fácil do ponto de vista financeiro, nem sequer da organização do sistema.
Sim. Só para concluir,
vejamos só que para termos mais médicos precisamos tomar decisões atempadas quase 20 anos antes, que é quando, não direi aqui, cerca de 15 anos antes, quando começa o ciclo de formação completo.
E já que falamos
médicos,
então dos médicos, na entrevista...
Desde a escola secundária até à formação depois generalista e na especialidade.
A Ministra, na entrevista aqui na Renascença, diz que vai estudar o regresso à exclusividade de médicos no SNS. João, pode passar por aqui a solução?
Eu acho que a questão do Serviço Nacional de Saúde, não concordo muito com o Fernando, é que em relação aos médicos e em relação a muitas destas coisas, tudo vem do pecado original das 35 horas. Nós é verdade que temos mais médicos, mais profissionais de saúde, mas eles trabalham menos horas. E como trabalham menos horas, as pessoas têm o Serviço Nacional de Saúde que todos sabem que têm, que é um Serviço Nacional de Saúde que todos os indicadores qualitativos e quantitativos está pior para as pessoas. O Serviço Nacional de Saúde não existe por si, não existe para os médicos, não existe para o Ministro da Saúde. O Serviço Nacional de Saúde existe para os portugueses e para os seus utilizadores. E por isso, os indicadores demonstram que está pior. E está pior muito por causa, e desta vez é fácil identificar, do desplaneamento ou da falta de planeamento que foi a introdução das 35 horas na saúde. Nós temos a coisa curiosa de ter mais médicos, de ter os médicos a ganhar mais e de ter mais greves de médicos e de enfermeiros como nunca tivemos.
Temos menos indicadores de produção.
Temos menos horas trabalhadas, temos mais listas de espera, temos listas de espera com uma discrepância enorme e temos como este próprio relatório deste observatório, que é um relatório que é de pessoas do Serviço Nacional de Saúde e a maior parte das pessoas são pessoas de esquerda.
E fala mesmo em legislatura perdida.
A apontar para problemas em áreas genéricas como a organização, já lá vou à exclusividade, mas também áreas como a saúde mental. O que se passa na saúde mental em Portugal é uma vergonha. O Portugal tem o maior número de prescrição de antidepressivos, tem o maior número de depressão. Não se faz nada para a saúde mental em Portugal, a dia se estendem-se os planos, não se implementam.
Cuidados continuados?
Cuidados continuados e outras áreas. Em relação à exclusividade dos médicos, eu acho que a medida vai em termos teóricos no bom sentido, ou seja, é preciso resolver a organização e os incentivos. E isso é uma parte da resolução do problema. Não sei se a medida em concreto é boa, porque a questão da exclusividade, bom, existe nos jogadores de futebol, existe nos pilotos da Força Aérea, não é uma coisa comum. Por exemplo, se olharmos para o que aconteceu com a ala de saúde mental...
O funcionalismo público é regra.
Não, mas a exclusividade naquele sentido de que, como tiraram um curso público, têm depois de estar no público em exclusivo durante algum tempo.
Isso é uma outra dimensão, não é? A dimensão do pagamento de um tempo de formação,
exato,
não é? Sobre o qual não pode abandonar. Isso é uma segunda questão.
A exclusividade já pode haver. Agora, o que nós queremos é que os médicos se sintam bem e, por exemplo, aquilo que aconteceu na ala de saúde mental do Hospital de Beja, em que não se conseguia atrair psiquiatras e a partir do momento em que se fez uma ala moderna, organizada de forma diferente, conseguiu-se atrair psiquiatras para o distrito com maior suicídio de Portugal, é um exemplo de que há várias medidas de gestão que podem ser tomadas para atrair e para fixar médicos, talvez não passe pela exclusividade. Mas também outra coisa que é importante é quem é que toma essas medidas, se isso deve vir da lei ou se deve vir dos administradores hospitalares, porque calculo, não sou um especialista em gestão hospitalar, como é óbvio, mas calculo que haja hospitais com necessidades diferentes e que modos de incentivos diferentes funcionem para especialidades e para áreas geográficas de modo diferente.
Mas percebo que o Fernandina terá outra posição em relação à exclusividade. É isso?
Não, eu concordo que deve ser feito esse esforço relativamente à exclusividade. É um debate antigo, porque é um debate que exige recursos financeiros significativos. Não é? Nós hoje temos médicos que estão a ser repartidos entre o sistema público e o sistema privado, e se eles tiverem mais horas no sistema público e tiverem exclusivamente no sistema público, melhor nós teremos condições para ter o SNS. As alternativas a isso é formar muito mais médicos, mas isso demora tempo a entrar, é importante que se faça, mas demorará tempo a chegar. A outra solução é uma solução de médicos de outros países virem para cá. Eu vejo bem essa proposta relativamente à exclusividade, vejo bem também a questão dos anos necessários à permanência no SNS, antes de poder haver uma saída, porque o custo de formação de um médico é um custo elevadíssimo, são muitos, muitos anos com um custo financeiro muito elevado, e nós vamos precisar desse aumento dos recursos. Insisto neste ponto, nós estamos a consumir mais cuidados de saúde e por isso nós estamos sempre com um sistema que está a crescer. Eu não tenho a apreciação do João relativamente à questão das 35 horas, porque a questão das 40 ou das 35 horas não tem um impacto direto sobre os indicadores da produção. Tem um impacto direto sobre as horas extraordinárias que são realizadas.
Para os utentes porque é a mesma coisa, se não houver um médico...
Não, mas é que a questão é a seguinte, é que a questão do ponto de vista, faz-se muita invocação de dizer, bom, foram as horas, os 35 horas que reduziram a capacidade do SNS e que tudo isto se desequilibrou. Não é assim, não creio que seja assim. Porque... o que se passa da passagem das 40 para as 35 horas é que da 36ª à 40 passamos a ter horas extraordinárias e os médicos que não recebiam por isso passam a receber por isso. Não implica diminuição da produção, implica é um pagamento
então
adicional.
Então não houve redução para as 35 horas?
Seria um debate muito mais longo.
Há 35 horas, 35 horas como hora legal e depois há um conjunto de horas extraordinárias que os profissionais todos trabalham.
Seria um debate muito mais longo do que o tempo que realmente temos. Obrigado aos dois.
Não temos 35, passamos para as 35 horas também aqui no debate.
Vamos fazer isso.
35 segundos.
João Taborda da Gama e Fernando Medina. Obrigado aos dois. Até para a semana.